Vamos para a informação com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina inaugura bar com o nome de João Vital. Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes Abrões, em Tomar. Novos tripulantes de ambulância de socorro terminam curso nos bombeiros municipais.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Sabaxeira em destaque. António Graça, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, aumentando de nubosidade no litoral da região centro e sul a partir do final da tarde. Ainda possibilidade de chuva ou aguaceiros fracos também no litoral para o final do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado no Algarve e Terras Altas. Ainda descida da temperatura. Máximas de 18 graus para a Guarda, 23 para Faro, 24 para o Porto e Castelo Branco, 25 para Lisboa, 26 para Coimbra, Leiria e Évora e 27 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Nabantina, centenária coletividade de Tomar, tem desde o último sábado um novo bar que irá funcionar sempre que o salão vier a acolher algum evento. A inauguração mereceu honras de abertura com a presença da direção da associação, da banda, dos sócios e amigos da coletividade, das empresas que colaboraram neste projeto, mas também nas obras em curso na coletividade e de várias individualidades do concelho. E foi com alguma surpresa que o bar inaugurado no sábado recebeu o nome de João Vital, há largos anos membro da direção da Nabantina, uma referência para a instituição, mas também para Tomar. Foi com surpresa que o próprio descerrou a placa com o seu nome e que passa a designar o novo espaço. A Hertz falou com João Vital, que reconheceu, efetivamente, ter sido surpreendido com esta homenagem.
Eu fui um bocado apanhado de surpresa, como é óbvio, como disse há pouco, não estava à espera. Mas claro, numa situação destas, o filme que me passa à frente é desde que comecei aqui com os meus 3, 4 anos, quando vinha para aqui, o meu pai era aqui, fazia parte da direção também, o meu avô era músico, e portanto é todo um caminhar que agora passa por esta situação, pronto, e que os meus colegas entenderam fazer esta, ter esta gentileza comigo, e pronto, se é merecido ou não, não sei, o facto é que ficamos assim um bocado surpreendidos com esta situação, não é? A Nabantina tem passado por momentos menos bons, momentos bons, pronto, e agora está a passar por mais um que com esta gente, lá está, o que eu dizia há pouco, a juventude que está a entrar nestas casas, nestas associações, precisam delas para manter, para que não se perca também a tradição da casa, mas que haja uma continuidade e haja uma evolução, não é? E as coisas se vão adaptando aos tempos, e isso é preciso fazer com mais novos, com gente nova, com gente menos nova, para que realmente as coisas não se percam. E a Nabantina é isso, a Nabantina, o coração da Nabantina é a banda. E a partir da banda pode-se fazer coisas muito interessantes nesta casa, ainda por cima lá no centro histórico, podem-se fazer coisas muito interessantes e é isso que já em tempos, outros tempos, outras direções fizeram e que esta agora está numa continuidade a incrementar e a criar novamente determinados hábitos nesta casa que estavam alguns adormecidos e agora que estão com esta gente nova toda, com outro fulgor, a avançar. Eu tenho apoiado naquilo que posso, obviamente, e gosto de trabalhar nos bastidores, gosto de trabalhar, de ajudar no que for possível, e é o que tenho feito aqui nesta casa e em outras lá onde tenho estado, e gosto de estar nessa posição. Mas pronto, hoje empurraram-me para esta também e o que é que eu hei de fazer, não é? Portanto, não posso fazer mais nada aqui senão agradecer-lhes.
Hertz ouviu igualmente a Presidente da Direção da Nabantina, Filipa Fernandes, recordou o trabalho de João Vital em prol da coletividade, mas também em prol de Tomar.
Não, nós pensámos, se havia pessoa que merecia ser homenageada nesta casa, como eu já referi, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo trabalho, pelas horas de dedicação que dá em troco de nada, é o João Vital. E não só esta casa. Porque ele não dá só esta casa, ele dá a Tomar, ele dá muito do seu ser e muito da sua pessoa a Tomar, aos tomarenses. E portanto acho que estamos todos gratos e esta homenagem não é em meu nome, acho que é em nome de todos os tomarenses. Este bar representa muito, pelo menos para esta nova direção. porque quando esta nova direção chegou aqui a este espaço, encontramos um bocadinho a Nabantina, um bocadinho perdida no aspecto físico. No aspecto físico, principalmente as paredes, as salas muito degradadas, com muito lixo amontoado, mas pronto, não é culpar ninguém, mas a verdade é que isto estava neste estado e nós a primeiro momento pensámos, temos que mudar isto, e para tentar trazer gente para a Nabantina há que mudar a casa, a cara, a este edifício. E então começámos exatamente por limpar estas salas e pensámos que esta sala ao lado do salão seria uma boa sala de convívio e um pequeno bar, não para estar aberto ao público, ou seja, constantemente, não é um bar que vai estar aberto todos os dias, mas é um bar que vai estar aberto para dar apoio a eventos e concertos que venhamos a dar daqui para a frente. E representa muito para a direção, porque foi tudo feito pelas nossas mãos, desde os candeeiros, desde as paredes, desde o balcão, a recuperação, tudo partiu pelas nossas mãos. Acho que é não só importante para a direção, mas para a sociedade, porque isto é uma porta aberta para a população vir até à Nabantina.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Já são 3 os assaltos, só neste ano, às instalações da Padaria Rosa na rua Amorim Rosa em Tomar. Depois de um assalto quase no início do ano, em fevereiro, seguido de outro há cerca de 2 meses, a Padaria Rosa voltou a ser assaltada esta madrugada. Foram tiradas 2 pedras da calçada contra uma das portas de vidro do estabelecimento, que uma vez quebrada permitiram ao assaltante ou assaltantes aceder ao interior da padaria. Segundo informação prestada no local, à ERTE foi roubado algum dinheiro, em moedas, pouco, mas os danos materiais são ainda elevados. Para além da porta de vidro, foi destruída a máquina registadora e o sistema informático, além de outros pequenos danos. A polícia já esteve no local durante a manhã, onde tomou conta da ocorrência.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Catarina Marcelino, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, preside hoje à tarde em Tomar a inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, o CLEIM, que se realiza por volta das 17 horas no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho. O momento contará ainda com a assinatura do protocolo de cooperação entre o município de Tomar e o Alto Comissariado para as Migrações. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes pretende promover e dinamizar o acolhimento, a integração, participação e a formação profissional e cívica dos imigrantes e seus descendentes residentes na área do Conselho. O município, além de garantir o espaço para o funcionamento do CLEIM, disponibiliza também meios humanos para prestar serviço nas instalações, garantindo o desempenho de todas as funções a que o centro se destina. O vice-presidente, o vereador Hugo Cristóvão, lembra que o Alto Comissariado vai responsabilizar-se por assegurar a formação inicial e contínua do técnico, que nesta fase ali vai prestar apoio.
O protocolo que prevê é que nós enviamos pelo menos mas a nossa expectativa é enviar mais pessoas para a formação, que ficam com uma formação específica e com o acesso também depois, nomeadamente à base de dados nacional, portanto é mais um recurso também que fica disponível no nosso município, para, portanto, termos aqui funcionários, em princípio, pelo menos do setor social e alguém também aqui do Balcão Único, que fica, portanto, com essa formação para poder mais facilmente atender, portanto, os emigrantes que vão surgindo e que começam a ser até quase todos os dias, portanto, de imigrantes que acorrem aqui aos nossos serviços. Mas, portanto, o essencial é isso. Não são funcionários que ficam a 100% dedicados. Ficam com mais uma formação extra que lhes permite, portanto, trabalhar nestas matérias.
Recordar que a questão da preparação técnica das pessoas que vão estar no atendimento no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes foi alvo de uma chamada de atenção na altura, precisamente da apresentação do projeto, em setembro. Uma chamada de atenção levada a cabo pelo vereador dos Independentes, Pedro Marques, que alertou em concreto para a importância de uma formação mais aprofundada nesta matéria.
Eu acho que o princípio e a estratégia estão corretas. Nada a dizer, até porque não podemos esquecer que somos um país de migrantes, embora em contextos diferentes e com uma realidade diferente. Vamos deixar isso bem vincado. E por isso é que eu também acho que se houvesse alguém particular, com alguma especialização mais aprofundada e com um relacionamento mais direto, não se perdia nada. Eu acho que podíamos, face à realidade, e como diz aqui, temos pelo menos 1000 no Conselho, como é aqui referido, eu acho que ter alguma estrutura, quase diria, com, obviamente com os objetivos diferentes, como tivemos aí do consumidor, acho que não se perdia nada, porque esta realidade social, e vamos ser muito sinceros, ou agarramos as coisas logo de início, ou depois é muito complicado. É muito complicado, não só para nós, para gerirmos situações que são, quase diria, situações marginais, como gerir aquelas situações que são situações normais em que só quem nunca emigrou ou quem nunca percebeu essa realidade é que não sente o que é que o imigrante precisa mesmo de quando chega a ter soluções, ter respostas. E se quer ficarmos por alguém que tem uma formação muito leve nesta matéria, pode ser pouco. Eu acho que ter algumas pessoas com esses princípios todos é fundamental.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações dos bombeiros municipais de Tomar receberam a cerimónia do fim de curso de formação dos novos tripulantes de ambulância de socorro. Como explicava na altura o comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, a finalização do curso permite aumentar o número de tripulantes de ambulância de socorro disponíveis para a corporação, mas também a qualidade da prestação do serviço prestado.
Formandos do curso de tripulante de ambulância de socorro, que no início do verão terminaram um processo formativo exigente, mas que souberam com competência e motivação ultrapassar, e estamos aqui hoje precisamente no momento comemorativo deste curso para vos acolher enquanto tripulantes da ambulância de socorro no Corpo Bombeiros, o que constitui um aumento muito significativo do número de TAS ao dispor do Corpo Bombeiros, mas também isto tem a dizer da qualidade na prestação de socorro. Vamos hoje materializar aqui desta forma mais ou menos interna, não sendo uma cerimónia muito aberta ao exterior, mas ela é com certeza sentida, e é neste espírito de grupo que se consegue produzir, digamos, um melhor Corpo Bombeiros. E é nesse aspecto que eu me sinto lisonjeado da vossa entrega e da vossa dedicação, e esperar que os cidadãos que servimos sintam, em caso de infortúnio e de necessidade, essa diferença da qualidade da vossa prestação.
Presente nesta cerimónia de consagração e formalização dos novos tripulantes de ambulância de socorro esteve também o segundo comandante distrital de bombeiros, José Guilherme, enalteceu a disponibilidade dos bombeiros para a formação.
Primeiro, uma nota de reconhecimento. E esse reconhecimento feito a vocês para, no domingo, manhã, saírem dos vossos lares, do vosso conforto, junto às vossas famílias, para virem treinar aquilo que é a vossa especialização, para amanhã colocarem ao serviço do cidadão. E essa palavra de reconhecimento por essa vossa disponibilidade. E também um agradecimento. E este agradecimento estendido a vocês todos e aos vossos colegas pela forma profissional, abnegada e sempre disponível como abraçam esta causa de ser bombeiro. Portanto, em meu nome, em nome do Comandante Mário e do Comando Distrital, obrigado a todos vós pela vossa disponibilidade e que mantenham sempre esta linha de profissionalismo, e que este profissionalismo sirva de exemplo para as gerações que vierem a seguir a vocês.
A Presidente da Câmara de Tomar, na qualidade de responsável pela Proteção Civil no Conselho, esteve também presente. Anabela Freitas garantiu que o processo de formação é para continuar e revelou que o município vai avançar para a remodelação do quartel dos bombeiros.
O processo formativo no Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar é para continuar. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que o corpo cada vez seja mais qualificado e que todos os bombeiros e bombeiras tenham acesso à formação. Há aqui equipas que nós queremos especializar e hoje a equipa BREC, alguns de vocês pertencem a essa equipa, portanto têm o TAS e pertencem à equipa BREC, é para continuar a apostar. Mas também temos que ir a outras áreas de formação. Portanto, deixar-vos claro que a formação é para continuar a fazer no Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar. Mas não só de formação, vive o Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar. Foi feito um investimento grande, como vocês sabem, na aquisição de equipamentos. Há equipamentos que ainda continuam a ser necessários no nosso Corpo de Bombeiros, nomeadamente um VFCI e um VTTF. E, portanto, como sabem, nós fizemos uma candidatura para a aquisição destas duas viaturas, que só avançaremos para a compra das mesmas se as candidaturas forem aprovadas, porque são investimentos avultados. Mas há uma outra candidatura que nós fizemos e que vamos avançar independentemente da candidatura ser ou não aprovada, que são as obras de remodelação do quartel dos bombeiros. Vai ser iniciado o procedimento de empreitada para a remodelação do quartel de bombeiros, onde nós estamos. Não vai ser uma remodelação total, porque aquilo que se pretende hoje em dia dos novos quartéis de bombeiros não é que eles sejam situados no centro da cidade como este está e nem com as funcionalidades que este tem. Queremos ir mais além e, portanto, isso obrigaria à construção de um quartel novo que não está fora dos horizontes, mas que neste momento não é possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Museu Nacional Ferroviário foi palco para a celebração dos 160 anos da primeira viagem de comboio em Portugal. A iniciativa realizou-se na sexta-feira, contou com várias atividades abertas a toda a família. No local estão, entretanto, patentes várias exposições que diariamente podem ser visitadas pelo público. Hertz marcou presença na iniciativa e falou com Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, sobre a data.
É um dia grande para o entroncamento, mas também penso que é um dia grande para a ferrovia e para Portugal, porque hoje comemoramos 160 anos do primeiro comboio de passageiros que fez uma ligação entre Lisboa e Carregado. 160 anos também, curiosamente, que é enfim, a comemoração da idade da Companhia de Caminhos de Ferro de Portugal, hoje CP, e também O entroncamento não está dissociado destes 60 anos, porque, como sabe, esta cidade, esta comunidade, foi-se desenvolvendo ao longo dos tempos em torno da ferrovia. E, portanto, foi com todo o prazer, com toda a honra, que nós recebemos hoje o Sr. Secretário de Estado para assinar esta efeméride, e que, naturalmente, a cidade do entroncamento se sente honrada e, por direito próprio, foi local desta comemoração. E, como vê, temos hoje um museu, um equipamento que é de grande qualidade e de prestígio e de importância regional e nacional, que nós apelamos a quem não tenha vindo cá, que o venha, que visite, e quem já veio, que traga novos amigos, porque sai daqui maravilhado e sai daqui contente.
Este é um museu diferente dos outros, é um museu que tem vários espaços distintos e é também um dos pontos que distingue o Museu Ferroviário do Entroncamento.
Claro, o museu, só pela sua dimensão e pela sua grandiosidade, permite, efetivamente, várias situações, e hoje também foram inauguradas três exposições temporárias, que é também uma prática que vai começando a revelar-se e a acontecer no Museu Nacional Ferroviário, porque o espaço, as temáticas permitem essa complementaridade, e também em torno da ferrovia há um simbolismo, há um ideário que todas as pessoas, e há muitas pessoas que gostam de, por exemplo, as miniaturas, é de facto uma atividade que envolve muita gente e de coisas muito, muito interessantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Médio Tejo Criativo está, no momento, a organizar aquele que será o primeiro Fórum Regional das Indústrias Criativas, em parceria com a ESTA, a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, o Tagus Vale, o Parque Tecnológico do Vale do Tejo, e com o cofinanciamento da Fina Abrantes e do Inatel. O Fórum Regional das Indústrias Criativas pretende ser o primeiro evento agregador da comunidade criativa, também da criatividade e da cultura da região NUT 3, Médio Tejo. Neste âmbito estão planeadas um conjunto de atividades que vão decorrer em simultâneo, nomeadamente palestras, workshops, arte de rua, espaços expositivos, também diversas atuações, show cooking, entre muitas outras iniciativas. As inscrições encontram-se abertas até ao próximo dia 15 de novembro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, Tomar, que realiza no domingo, 13 de novembro, aquela que será a quarta mostra gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa começa por volta das 13 horas no Salão Paroquial de Carrazete e este ano há mais de 20 pratos diferentes confeccionados por restaurantes tomarenses e cozinheiras amigas do grupo, tendo por base precisamente o Grão de Bico. A predominância do cultivo do Grão de Bico em Peralva, leguminosa típica da região e cultivada desde sempre na freguesia e na zona, conferiu à Peralva, terra de moinhos, a denominação de capital do Grão de Bico. Este ano também, simultâneo, decorre o quarto encontro de tocadores de instrumentos tradicionais, com a presença de 10 grupos de tocadores e tocadores individuais que vão animar a tarde. Em paralelo, realiza-se no adro da igreja o mercado de São Martinho, com artesanato típico da região, como os barros e a cestaria, mas também os produtos da época, o mel, as passas e as nozes, assim como produtos hortícolas, entre muitos outros. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. A informação local e regional regressa à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.